A Sofia Torres tem 37 anos, é de Lisboa e está no Canadá. Olá, Sofia.
Olá, Alice.
A Sofia está em Toronto desde setembro de 2013, mas a verdade é que esta não é a primeira vez que está no Canadá, mas já lá vamos. E esta também não é a sua primeira experiência internacional, até porque antes das anteriores experiências no Canadá, tinha tido duas outras experiências aqui pela Europa, mais pequeninas, na Áustria e na Suécia. A pergunta impõe-se: ser uma portuguesa no mundo sempre foi um objetivo?
Eu acho que sempre tive muita curiosidade por outras culturas. Sempre tive muita vontade de morar algum tempo fora de Portugal. E tendo estudado medicina e pronto, sendo médica, acabei por ter essas oportunidades mesmo durante a minha formação ainda.
Sofia, a primeira experiência na Suécia, ainda enquanto estudante de medicina, foi em 2004. Nessa altura, quando saiu para dar início a esta sua vida de portuguesa no mundo, alguma vez pensou que em 2018 estaria no Canadá e ainda estaria fora do nosso país?
Não, eu achei que seria sempre assim por curtos períodos de tempo e não 5 anos no Canadá, como estou agora.
Sofia, o que é que provoca a mudança de Portugal para o Canadá em setembro de 2013?
Eu já tinha tido duas experiências anteriores no Canadá. A primeira foi em 2011, em Vancouver. Isto foi durante a especialidade de Oncologia e comecei-me a perceber que a formação médica, ou seja, já quando tinha estado na Suécia e na Áustria, tinha percebido que o ensino médico e a formação depois durante as especialidades médicas varia consoante os países. Mas realmente, quando estive por um período mais prolongado fora de Portugal, e foram esses 6 meses em Vancouver, comecei-me a perceber das diferenças que existem entre a formação médica em Portugal e a formação médica, neste caso, na América do Norte e mais especificamente no Canadá. E na oncologia é muito importante termos os nossos conhecimentos atualizados, estarmos confortáveis com a parte de investigação clínica, pormos doentes em ensaios clínicos e começamos a perceber que essa era uma componente que, de certa forma, não era tanto explorada em Portugal. Ou seja, quando nós saímos da faculdade em Portugal, somos considerados médicos, não é? Médicos. Embora ainda estejamos num período de formação, que é um internato médico, nós chegamos ao hospital e nós sabemos que temos trabalho para fazer, não é? Temos doentes para ver, temos as urgências, temos uma série de solicitações, mais o facto de estarmos a ser avaliados enquanto médicos. No Canadá, os internos ainda são estudantes, portanto, têm a parte clínica, não é? Que é uma parte que é importante para eles, mas que é muito acompanhada pelos orientadores, e tem uma parte toda de estudo, de aulas e de tempo protegido para fazer a investigação. E foi mais por essa componente de poder desenvolver as minhas capacidades de investigação clínica em oncologia, que eu acabei por decidir vir para o Canadá.
Já vamos saber como é que está a correr esta experiência, mas vamos olhar agora um bocadinho para trás. Quando vai para o Canadá, em setembro de 2013, na verdade já aí tinha estado, portanto já tinha na mala alguma experiência aí no país, mas desta vez ia por mais tempo. Desta vez a adaptação foi diferente?
Foi diferente. Eu acho que no dia a dia eu adaptei-me bem ao trabalho, já conhecia bem a cultura, já tinha 1 ano de Canadá antes de me ter mudado. Portanto, eu sabia como é que o país funcionava, sabia em termos de culturas quais é que eram as maiores diferenças, mas quando é um período de 6 meses é tudo novidade, não é? A pessoa está entusiasmada porque é tudo diferente, é tudo novo, conhece muita gente nova. Quando se vem para um período mais prolongado, começamos a sentir falta das coisas portuguesas, ter a família perto, ter os amigos que nos conhecem desde pequeninos, sei lá, não ter 5 horas de diferença ou 8 horas de diferença e poder chegar a casa e telefonar aos amigos ou aos pais e ainda está toda a gente acordada e não a dormir. Nesse aspecto, senti-me quando vim. Em 2013, houve períodos em que me senti mais sozinha do que nas 2 primeiras vezes que vim por 6 meses.
O facto de existir um princípio e um fim, de alguma forma, acaba por condicionar a forma como se vive a própria experiência.
É verdade, é verdade. Tenho a sorte de estar num país em que há realmente muitos estrangeiros e há muita gente que vem para o Canadá exatamente na mesma situação em que eu vim, não é? A Universidade de Toronto é uma universidade enorme, tem imensos fellows. Eu, para além de ter feito o fellowship, também estou integrada no, na universidade, primeiro num programa de mestrado, depois fiz a transferência para o doutoramento e durante 2 ou 3 anos tive aulas e, parecendo que não, acabei por conhecer muita gente, não é? Mas também é muita gente que vem de passagem, ou seja, que está cá um período limitado, 6 meses, de 1 ano, dois anos e acaba por voltar ao seu país de origem. E eu não me apercebi tanto disso quando vim pelos 2 primeiros períodos mais curtos, não é? Porque era eu a chegar, era novidade para eles e para mim. E depois fui-me embora, voltei, pronto. Desta vez eu já começo a ser a pessoa mais velha do meu grupo de amigos, não é? Que está no Canadá há mais tempo. E isso acaba por ser muito interessante.
A Sofia há pouco dizia, quando vim, agora em 2013, já sabia ao que vinha, já sabia quais eram as diferenças, diferenças culturais, diferenças sociais. Quais são as maiores diferenças, Sofia, entre Portugal e o Canadá?
O Canadá é um país muito novo, não é? Nós, o ano passado, aqui no Canadá, celebrámos os 150 anos do país, não é? Só em termos de história, para eles é considerado antigo ou com história, para nós, na perspectiva portuguesa, é um bocadinho da história, uma fração da história, não é? E depois, Toronto é uma cidade que é feita de imigrantes, que tem pessoas de todo o mundo e tem muitas minorias, que eles chamam as minorias visíveis, não é? Nós somos, claramente, nós vemos que as pessoas vêm de outros países e falam outras línguas e têm outras religiões. E nós, em Portugal, estamos muito habituados, eu comecei-me a perceber disso, estamos muito habituados a que as pessoas sejam mais ou menos todas iguais, porque, sei lá, nós não pensamos 2 vezes antes de dar um Feliz Natal a alguém. Aqui temos de ter cuidado para não ofender as pessoas, não é? O Feliz Natal não é aceite, ou seja, temos de ter o Happy Holidays, porque nós não podemos assumir que a outra pessoa celebra da mesma maneira que nós celebramos. E de certa forma foi essa abertura a uma maior tolerância, a pensar que realmente há uma série de pessoas aqui que não têm as mesmas experiências de vida, não pensam da mesma maneira, não cresceram com, se calhar, com as mesmas oportunidades que nós crescemos. E eu acho que faz-nos ver realmente o mundo de uma maneira muito diferente.
Sofia, no que toca à medicina, e a Sofia já falou de algumas diferenças, pelo menos na forma de olhar o médico na fase inicial da carreira. Para além destas, também existem outras diferenças na prática diária da medicina, por exemplo?
Sim, nós imaginamos o trabalho do médico como um trabalho clínico, não é? Quase 100% clínico. Vê doentes todos os dias, de manhã à noite, não é? Tem aquelas urgências de 24 horas. Pronto, essa é a realidade da medicina para a maior parte das pessoas, se calhar em Portugal. Aqui nós apercebemos-nos que o médico tem mais funções, não é? E se calhar o meu trabalho, pronto, também estou como estudante, mas mesmo pensando como nos meus orientadores ou nas pessoas, nos médicos que trabalham no mesmo departamento, que eu, o trabalho prático de ver doentes é 1/3 ou menos 50% do tempo. No resto do tempo, há o ensino médico, há a participação em projetos de investigação, quer seja mais clínica, quer seja mais laboratorial. Há a parte até de trabalhar, por exemplo, no Cancer Care Ontario e ser mais ativo no desenvolvimento de políticas de saúde, na aprovação de medicamentos para tratamento do cancro. Ou seja, há uma série de outras funções que os médicos podem ter e, se calhar, até deveriam ter, que não só a parte clínica. E depois há outra parte, que é o fato da medicina e da profissão médica ser extremamente valorizada, que é uma coisa que não temos assistido em Portugal nos últimos tempos, não é? Profissão médica e profissões ligadas à saúde. E nesse aspecto é uma maneira muito diferente de se pensar e de se trabalhar no dia a dia.
Como é que é a sua vida nesta altura? Ainda está a estudar, está a exercer, está a investigar? Conte-nos um bocadinho.
Eu tenho parte clínica, portanto, há 2 dias da semana em que estou no hospital a 100%, não é? Agora só em cancro da mama, é a única patologia da oncologia que trato, e depois tenho uma vez por mês, que não é quase nada, uma urgência de oncologia. Pronto, são as minhas responsabilidades clínicas no hospital. O resto do tempo, estou neste momento a terminar a minha tese de doutoramento. Já não tenho aulas na universidade, mas tenho a parte toda de ainda de reuniões com orientadores e equipas de investigação e de terminar a escrever, de escrever a tese. Basicamente é isso a minha semana, mas tem os dois componentes, tem o componente de prática da medicina e tem o componente de estudante ainda.
De alguma forma, esta fase está a aproximar-se do fim?
Sim. Serão provavelmente mais uns meses no Canadá.
Já vamos olhar para o futuro. Sofia, agora que esta etapa se aproxima, do fim, valeu a pena ter deixado o nosso país em 2013 e ter ido abraçar este desafio aí no Canadá?
Sim, valeu a pena, valeu a pena. Eu acho que, se calhar na altura, não pensei bem em todas as implicações que isso teria. Mas entre não vir e vir, tenho a certeza que a decisão de vir foi a decisão correta, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais.
Sofia, Toronto tem sido a sua casa nestes últimos anos. O que é que nos pode dizer da cidade?
É uma cidade grande, é uma das maiores cidades da América do Norte, a maior cidade do Canadá, mas eu acho que acaba por ser uma cidade acolhedora, não é uma, é uma cidade em que as pessoas são extremamente simpáticas e educadas. Funciona muito por bairros, não é? Temos o bairro português, o bairro italiano, o bairro grego e, de certa forma, as pessoas acabam por se conhecer dentro das comunidades, não é? Estrangeiras e isso dá-nos uma certa segurança e é mais fácil matar as saudades, basta ir ali ao bairro português e falar na pastelaria em português e pedir um café e um pastel de nata e quase que as saudades acalmam. Eu acho que é uma cidade que ultimamente o número de turistas a visitar Toronto tem aumentado. É uma cidade moderna, não é? Não há edifícios propriamente antigos, não há palácios, mas há museus muito bons. Há uma grande vida cultural com os vários espetáculos. A Companhia de Bailado do Canadá é muito boa, há ópera, há orquestra sinfónica e tudo com bilhetes extremamente acessíveis, principalmente para jovens, e jovens aqui é menos 35 anos, ainda aproveitei alguns. E sem dúvida, eu acho que é uma experiência enriquecedora, porque temos contato com pessoas muito interessantes, pessoas de todo o mundo, não é? É uma sociedade, de certa forma, aberta e tolerante, né? Em termos de aceitar, pelo menos culturalmente, as diferentes culturas e de ter uma política de tolerância contra, em relação às minorias e, sei lá, agora é o Dia Internacional da Mulher, os edifícios já todos iluminados com o símbolo feminino para apoiar o Dia Internacional da Mulher. Há uma consciência de sociedade e de dar à sociedade e dar aos outros, que eu acho que é típica de um país novo e de um país multicultural que realmente deu oportunidades a pessoas que vieram, algumas refugiadas e em condições, pronto, que não são as condições que eu vi e que vieram a maior parte dos meus colegas. E as pessoas acabam por sentir a obrigação de retribuir ao país e retribuir à comunidade as oportunidades que tiveram, e eu acho que essa é uma grande diferença que eu vejo relativamente a Portugal e outros países mais europeus mais antigos, não é?
Ainda sobre a cidade, tem um local onde gosto particularmente de ir?
Eu vivo, apesar de trabalhar no, a norte da cidade, eu vivo mesmo no centro da cidade e mais perto do lago, e esta é a área que eu mais gosto na cidade, porque faz-me falta sair e ver água e ver, não é o mar, é o lago, mas é realmente esta parte da cidade mais central, junto ao lago, também mais antiga, é a parte da cidade que realmente eu gosto mais.
Sofia, já sabemos que a experiência no Canadá terá os dias contados, já nos disse que serão mais uns meses por aí. E depois, vai regressar a Portugal? Vai continuar a ser uma portuguesa no mundo? Já tem planos para o futuro?
Eu gostava muito de regressar a Portugal e tenho, no último ano, procurado ativamente essa opção, ou seja, tentado conseguir um lugar de volta em Portugal, mas eu acho que o facto de ter tido uma experiência no estrangeiro e particularmente no Canadá me abriu muitas portas e de certa forma eu acho que nós ficamos sempre divididos porque por um lado Portugal é o nosso país, não é? É o meu país, é onde eu tenho a maior parte das pessoas que me são queridas, mas realmente as oportunidades que surgem de outros países são oportunidades aliciantes, portanto estou na fase de decisão neste momento.
Inclinada para continuar a ser uma portuguesa no mundo, portanto.
Sim, acho que sim. Acho que pelo menos durante mais algum tempo.
Sofia, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
É engraçado porque falando com várias pessoas elas tiveram as mesmas experiências, toda a gente acaba por tocar um bocadinho neste assunto. No fundo é uma lição de humildade, porque é assim, em Portugal a minha vida sempre foi fácil. Ou seja, sempre fui boa aluna, fui fazendo as coisas com maior ou menor dificuldade, não é? Mas havia sempre uma sensação de pertencer. É como se a minha vida tivesse sempre assegurada. E eu aqui sou a pessoa que é diferente, não é? E embora haja muitas pessoas como eu, muitas pessoas diferentes, é a sensação de pela primeira vez eu não ser igual à maioria, não é? E então de sentir a. De certa forma, às vezes há discriminação, há desconfiança, o facto de eu ser estrangeira, de não falar, não ser bilíngue, não é? Por muito bom que seja o meu inglês, não é igual ao inglês das outras pessoas. E eu acho que isso ensina, por um lado, a ser humilde, por outro lado, a ser resiliente. E eu acho que essas são as maiores lições, as partes menos boas de estar num país estrangeiro e num país que é mais desenvolvido que Portugal, são essas. Mas também que nos ensinam a ter uma estrutura e a ter uma capacidade de adaptação que quem não passou por estas experiências, que se calhar não tem, não é?
Sofia, já sabemos que tem saudades, porque há pouco dizia quando vai à pastelaria no bairro português, dá para acalmar um bocadinho as saudades. Quais é que são as saudades maiores? De que é que se sente mais falta do nosso país estando tão longe?
Eu sinto falta do clima. Do sol, do tempo quente, de poder sair do trabalho, ainda aproveitar a luz do dia, estar um bocadinho com os amigos, de ter as pessoas, e isso é por muitos amigos que se tenha no novo país, não é? Ou aqui, muitos amigos que eu tenho aqui no Canadá, são de certa forma tudo pessoas que me conheceram já em adulta, não é? Não sabem as minhas experiências, é diferente, eu acho que. Quando se está com os amigos que nós conhecemos uma vida inteira, há uma sensação de segurança e de apoio, e de facto ter a família perto e essas coisas todas, que é difícil ter quando se está num país estrangeiro.
Muito obrigada. Sofia Torres está na cidade de Toronto, no Canadá. É uma portuguesa no mundo desde 2004.